Os minutos vai começar uma barulheira enorme aí fora. Eu quero celebrar a ceia antes dessa barulheira toda. E nós vamos, depois da ceia, descer para o nosso salão social, onde nós vamos passar o último minuto de 2006 juntos, alegres em comunhão, nos abraçando ali embaixo, uns com os outros, numa manifestação sincera de amor e união e comunhão cristãs. Mas antes, nós vamos celebrar a ceia do Senhor, temos alguns minutos ainda, e eu gostaria, como fazemos todos os meses, eu gostaria de, antes de celebrarmos a ceia, apontar para os irmãos uma breve reflexão, e nesta noite quero que os irmãos reflitam comigo no livro do profeta Jonas. Livro do profeta Jonas. Jonas capítulo 1, versículos 1 a 5, aí está a referência no quadro, os irmãos podem observar, a referência está aí. O livro de Jonas é um livro bem pequenininho, mas é um pouco difícil de encontrar, mas se você fuçar bastante aí na Bíblia, uma hora você acha. Não ajuda muito tentar dar indicações, porque fica depois de Obadias. Então é pior ainda. E fica antes de Miqueias. Então não tem jeito. Você tem que talvez buscar aí a ajuda de um índice mesmo, se você tem dificuldade para achar. Para quem tem a Bíblia NVI, como a minha, é a página 735. Não sei se isso ajuda para quem tem a NVI no modelo que eu tenho. Jonas 1, de 1 a 5, eu vou fazer a leitura e vou apontar breves reflexões para que os irmãos reflitam e sejam desafiados e encorajados para o próximo ano. Diz assim Jonas 1, de 1 a 5. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem. Vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo, e cada um clamava ao seu próprio Deus. E atiraram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão e se deitara, dormia profundamente. Se nós tivéssemos tempo e fosse um sermão normal, eu ia apresentar aos irmãos todo o contexto histórico de Jonas, mas não dá, não podemos fazer isso agora. Na verdade, há muitos dados interessantes sobre o profeta Jonas que poderíamos compartilhar com os irmãos e esclarecendo para os irmãos as razões pelas quais Jonas fugiu tão depressa daquela ordem que Deus deu dele pregar em Nínive. Mas nós não podemos agora entrar no contexto histórico, ainda que seja bastante tentador fazer isso, o tempo não nos permite. O que eu quero apontar para os irmãos aqui são alguns fatos sobre a vida de Jonas que devem nos servir de ilustrações. Ilustrações referentes ao modo como o homem rebelde contra Deus age. Eu não sei se eu vou descrever a sua vida em 2006 com o que eu vou apontar. Não sei. Se isso acontecer, me perdoe, qualquer semelhança é mera coincidência. Não conheço os contornos, os detalhes da sua vida particular e vou apontar coisas aqui que talvez se relacione com a sua história de vida. Se for, se de alguma maneira o que eu disser aqui se encaixar com a sua história de vida no ano que passou, a minha expectativa é que você use essa breve reflexão como um alerta para você. E em 2007 você renove a sua aliança com Deus e se consagre a Ele e fuja desse modelo que eu vou apontar aqui agora. Quero apresentar para os irmãos três fatos sobre a vida do homem rebelde contra Deus. Vamos conhecer esses fatos sobre o homem rebelde contra Deus. Muito brevemente. Há indícios muito claros da rebeldia de Jonas. Não são só indícios. A própria narrativa aponta claramente para a rebelião dele. Nós temos em Jonas o modelo do homem rebelde. O modelo do servo de Deus rebelde. E nós queremos apontar para os irmãos alguns traços, alguns fatos sobre a vida do homem rebelde contra Deus, a fim de que os irmãos sejam alertados a fugirem desses fatos. Em primeiro lugar, aí vem. O homem rebelde contra Deus toma direções opostas às que Deus estabelece. Deus diz: vá nesta direção. Mas o homem rebelde contra Deus vai em outra direção. O texto diz: Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Ele foi exatamente na direção oposta. Tem um mapa aqui. Nós podemos ver no próximo quadro. Aí está o mapa. Vou apontar para os irmãos, não estou com a minha luzinha vermelha aqui, esqueci no escritório, mas vou apontar para os irmãos onde Jonas estava. Jonas estava aqui, onde está escrito Judeia. Tinha aqui o nome de Israel, aqui na Palestina. Vejam para onde Deus mandou Jonas. Aparece ali na tela. Para Nínive. Deus ordenou que Jonas fosse, da perspectiva dos irmãos, para o lado direito do mapa. Para o Oriente. Vejam para onde Jonas foi. O extremo oposto. O outro lado. Exatamente a direção contrária. E é assim que o homem rebelde contra Deus age. Sempre. Sempre. Deus diz: vá nesta direção. Ele olha e pensa: acho que não é seguro por aqui. Eu acho que esse caminho que Deus aponta não é correto. Eu acho que essa direção que Deus está apontando é muito antiquada. É muito radical. O que vão dizer meus amigos? Eu acho que eu vou noutra direção. E agem exatamente como Jonas agiu, como modelo do homem rebelde, foi numa direção oposta àquela que Deus havia ordenado. Meus irmãos, a nossa vida é uma estrada. E nós não sabemos andar nela. Porque nunca andamos nela. Estamos andando nela pela primeira vez. Há crendices por aí afora que dizem que nós estamos sempre voltando para andar nela. Nós morremos e voltamos e andamos de novo. E morremos e voltamos e andamos de novo. E vamos melhorando o nosso caminhar. Mas a história da humanidade parece não apoiar isso. Parece que a própria história da humanidade mostra que o homem não sabe realmente andar nela. Nós estamos aqui pela primeira vez. E não teremos uma segunda chance. Não sabemos andar nessa estrada. Mas Deus coloca placas na estrada. Deus coloca sinais na estrada. Ele diz: pare, devagar, siga pela direita, siga pela esquerda, pare novamente, cuidado com a curva. Mas nós, quando olhamos para as placas de Deus, muitas vezes as desprezamos. E Deus diz na placa: pare, e nós não paramos. Siga pela direita, nós seguimos pela esquerda. Siga pela esquerda, nós seguimos pela direita. E assim, não é de se assustar que a nossa vida e a nossa jornada sofra tantos problemas. E nós tenhamos tantos acidentes no percurso. E tenhamos tantas tristezas ao longo da jornada. Nós não obedecemos às placas que Deus põe na estrada. Quando olhamos para elas, fazemos exatamente o contrário do que elas dizem. Se essa foi a sua história em 2006, desperte, meu irmão. Não seja rebelde. Não seja como Jonas foi. ouça a voz de Deus a dizer: este é o caminho, e tome essa direção. Há uma segunda verdade sobre o homem rebelde contra Deus que vem aí. Vejam só. Vejam o que está escrito aí no item 2. O homem rebelde contra Deus emprega recursos materiais para consumar seus atos de rebeldia. Veja o que diz o texto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis. Os irmãos viram a distância de Tarsis? Era uma viagem cara. Volta o mapa. Volta o mapa. Veja. Jonas estava aqui. Para onde era mais barato ir? Para cá? Ou atravessar todo o Mediterrâneo e chegar até o Estreito de Gibraltar, na Espanha? Mas Jonas não mediu sacrifícios econômicos para desobedecer. Não. Ele pagou a passagem. Passagem cara. Mais do que o dobro, mais do que o triplo do preço que ele gastaria para ir na outra direção. Mas ele pagou. Ele emprega seus recursos materiais para desobedecer. Nós pensamos que o homem apegado aos bens materiais, ele recebe recursos para fazer o mal. Ah, se alguém me subornar, eu faço o mal. Mas nós aprendemos em Jonas que não é só assim que o homem perverso age. O homem perverso também paga para fazer o mal. Ele tira do próprio bolso para fazer o mal. Ele investe recursos materiais. Ele investe dinheiro para fazer o mal. Você fez isso em 2006? Você dirigiu, empregou os seus recursos materiais, os bens materiais que Deus te deu, dinheiro ou outras coisas, para a prática da desobediência? Se você agiu assim, você está refletindo na sua vida elementos próprios do homem rebelde contra Deus. E há um terceiro fato sobre Jonas. Veja, isso é muito triste. Veja que coisa horrível isso. Ele tem uma consciência morta. Vejam que coisa horrível isso. Ele tem uma consciência morta que não o incomoda quando pratica o mal. Olhem o texto. Jonas, que tinha descido ao porão e se deitara, dormia profundamente. O sono dos justos. Na mais perfeita paz, como se estivesse fazendo o seu maior ato de justiça e de obediência a Deus. Dormia como uma criança, lá embaixo no navio. Sua consciência não incomodava. Ele praticava o mal, fazia o oposto daquilo que Deus mandava, usava recursos materiais, às vezes até de natureza elevada, altos montantes, para desobedecer, e colocava a cabeça no travesseiro. E dormia como um anjinho. Ah, como estou em paz. Como é bom estar em paz com a própria consciência. E dormia. No meio da tempestade ele não acordava. Sono pesado, o navio afundando, e ele babando na cama, sem nem se mover, dormindo o sono dos justos. De nada me acusa minha consciência, como é bom dormir em paz. Assim é o rebelde, a sua consciência é morta. Ela não incomoda. Ele mente, ele engana, ele faz o mal, ele desobedece a palavra de Deus, fazendo o oposto do que ela manda. Mas a sua consciência não incomoda. Essa foi sua história em 2006. Vejam, não estamos falando aqui de coisas horríveis acontecendo, lares desabando, prisões, assassinatos. Não estamos falando disso. Estamos falando do nosso dia a dia, do nosso caminhar diário, normal, comum. Essa foi a sua história? Veja, vamos voltar. Primeiro ponto. Ele toma direções opostas à que Deus estabelece. Dá para colocar seu nome no lugar de ele? Você consegue encaixar o seu nome no lugar ali do pronome ele? Você consegue colocar o seu nome ali? Ele se encaixa ali? Ele se harmoniza com essa frase? Foi a sua história este ano? A segunda frase. Ele emprega recursos materiais para consumar seus atos de rebeldia. Você consegue substituir o pronome pelo seu nome? Se encaixa ali? É a sua história? É a verdade sobre você? Vamos ver o terceiro fato. Ele tem uma consciência morta que não incomoda quando pratica o mal. Dá para encaixar seu nome no lugar do pronome? Casa com a sua história? Casa com a sua vida? Se sim, então em 2006, você foi um servo rebelde. Quão triste é ser um servo rebelde. Porque o Senhor, com pesar no coração, prepara uma grande tempestade para os seus servos rebeldes. O Senhor, com pesar no coração, prepara grandes monstros para devorar o seu servo rebelde e levá-lo às profundezas, para que ali nas profundezas ele se arrependa. Ó Deus, tem misericórdia dos seus servos rebeldes, para que eles não perpetuem a sua rebeldia e no ano que se inicia eles se arrependam. Que façam dessa ceia um momento de arrependimento especial, de renovação de aliança e de votos, e digam: Senhor, eu imitei Jonas. Eu imitei o profeta rebelde, o servo rebelde. Nesta ceia, quero pedir seu perdão. Ajuda-me, lava-me. Em 2007, quero ter uma vida diferente. Na próxima tela vem: se essas são as marcas da sua vida, estabeleça o alvo em 2007 de mudar radicalmente, antes que a tormenta de Deus o alcance. E como Jonas, você caia na vergonha, no medo e no abandono. Vamos orar. Ó Deus, livra-nos da rebeldia de Jonas. E que em 2007 sejamos encontrados fiéis. Livra-nos desses traços, desses fatos referentes ao homem rebelde. E ajuda-nos para que vivamos em obediência, usando os nossos recursos para a sua glória e tendo uma consciência sensível à sua voz. Ajuda-nos nisso, pedimos em nome de Jesus. Amém.